Hoje vamos começar a refletir sobre as profecias do Papa João 23. A muitos vem a pergunta: o que leva seres santos de alta evolução e até membros da hierarquia planetária, como João 23, a encarnarem na Igreja Católica? A Igreja Católica que representa, junto à Casa Branca dos Estados Unidos, um dos principais núcleos de forças do mal no planeta. E o que leva essas almas tão puras e avançadas, o que leva essas mônadas a encarnarem ali? Ângelo Roncalli, depois chamado Papa João 23, é um desses, como Padre Pio, como Madre Teresa de Calcutá e tantos outros seres puros. Sendo que João 23 era um membro da hierarquia planetária, não era um simples papa. Ângelo Roncalli, antes de se tornar João 23, teve uma dupla vida. Teve a sua vida bem conhecida, historicamente, de membro da Igreja Católica, e teve também uma vida oculta, interior, que foi revelada até certo ponto. Um membro da hierarquia planetária, quando está encarnado, se revela muito pouco. A maior parte do que ele é fica oculta, porque ele está encarnado principalmente para fazer um trabalho interior, um trabalho que fica no inconsciente da humanidade. E para explicarem a vastidão do universo que ele emanava com a sua presença, um cardeal, de maneira muito diplomática e cuidadosa, manifestou que entre os homens de cultura, ele estava se referindo a João 23, entre os homens de cultura, há uns que atingem força transcendente e que se tornam criadores. Assim, o cardeal explicava, dizendo que esses seres criadores podem percorrer o futuro. Essa foi uma maneira sibilina e uma maneira discreta de dizer que João 23 era um profeta, coisa que a Igreja nunca falou abertamente, inclusive porque ele estava encarnado, mas o cardeal o chamou de um ser que pode percorrer o futuro. Assim o chamavam de profeta sem se comprometer. Bem, a nós importam as suas profecias, que são um fato muito pouco conhecido, mantido sob muita reserva entre os estudiosos oficiais. Foi por volta de 1935 que essas profecias ficaram conhecidas. Ângelo Roncalli, assim se chamava ele naquele tempo, não era papa, Ângelo Roncalli chegou à delegação apostólica em Istambul, na Turquia, onde teve experiências supranormais na delegação apostólica, e onde fez contatos com uma sociedade iniciática que não pertencia à Igreja. E para amigos e membros desta sociedade iniciática, ele começou a ditar as suas profecias, que eram transcritas por um conselheiro desta ordem secreta. E parece que havia um entendimento entre eles que os textos serviriam só para os membros dessa sociedade. Mas, por volta de 1976, portanto, muito tempo depois, essas profecias saíram publicadas, parcialmente, na Itália. Bem, o que se sabe, não oficialmente, é que Ângelo Roncalli, na Turquia, encontrava-se em sonhos com um personagem. E ele sonhou 6 noites seguidas com esse personagem. E na 7ª noite, ele recebeu o livro das profecias. Mas ele recebeu 2 livros. E ele viu que aquilo não era para ficar conhecido de todos, mesmo porque ele estava numa situação que não permitia aquilo. Porque ele achava que aquelas profecias deveriam ser empregadas para o bem e que muitos poderiam interpretá-las e, com elas, fazerem o mal, principalmente no campo político. E ele, depois destes sonhos, tentou reproduzir os livros da melhor forma que ele pôde. Porque naquele tempo ele escrevia textos cristãos, católicos, e participava em muitos países, em vários países, de exercícios espirituais, em mosteiros, em conventos. E nesses retiros espirituais, ele refletia sobre os santos, sobre os místicos. Ele tinha muita ligação com João Evangelista, com Santo Antônio de Pádua, com Santo Alberto Magno, com Santa Teresa de Ávila, com São Francisco de Assis. E ele, nessas práticas espirituais, nesses retiros que frequentava, ele orava à Mãe Universal, que ele chamava de Virgem Maria. Então ele orava para a Virgem Maria. E ocultamente estava se entendendo com a Mãe Universal. O ancião que aparecia nos seus sonhos acabou aparecendo fisicamente. E Ângelo Roncalli o reconheceu como um velho conhecido. Bem, o escritor ou o jornalista que se encarregou de, muitos anos mais tarde, publicar essas profecias, estava numa aldeia italiana chamada San Leo de Montefeltro. E essa aldeia fica perto de uma fortaleza onde Cagliostro foi encarcerado e emparedado vivo. De forma que era um local muito cheio de histórias, histórias significativas e pouco conhecidas. E esse escritor e esse jornalista italiano estava ali em Montefeltro fazendo pesquisas, provavelmente sobre Cagliostro, que havia sido emparedado ali, porque ele escreveu também um livro sobre Cagliostro. E o escritor estava ali quando um senhor, um ancião, se aproximou dele, e não se sabe se foi o mesmo que aparecia a Ângelo Roncalli em sonhos tanto antes. O ancião que surgiu entregou a esse escritor o texto das profecias de Ângelo Roncalli. Viu-se que ali, naquele texto, havia muitas referências a fatos políticos, a fatos históricos, a fatos econômicos de vários países. E havia trechos praticamente indecifráveis que o próprio escritor que recebeu não sabia o que queriam dizer. Mas vê-se, lidas hoje, que muitas dessas profecias se cumpriram e que outras estão para se cumprir. As profecias que dizem respeito de 1935 até hoje anunciaram de forma hermética muitos acontecimentos e lançaram luz sobre outros. Essas profecias chegam até 2033 e, portanto, elas constituem um vivo material para nós estudarmos hoje em dia. Mas é preciso pesquisá-las de forma interior. Não se pode estar diante desses textos deduzindo com a mente, principalmente em certos trechos. No período em que Ângelo Roncalli estava recebendo esses textos do ancião, que ele via em sonhos, ele recebeu também expansões de consciência. Parece que, junto àquela ordem para a qual ele estava ditando as profecias, ele recebeu um manuscrito com um juramento que ele deveria fazer. E consta que ele fez, que era o de não revelar as suas relações com esta ordem secreta, era de agir até o fim da vida sempre a favor do bem, de mostrar-se sempre forte, de nunca parecer fraco, e de socorrer os irmãos e os necessitados, e de respeitar as leis de Deus e dos seus ministros. E esta de mostrar-se sempre forte, ele cumpriu à risca, porque foi um dos seres mais torturados pelo processo da morte que se conheceu. E no seu último dia sobre a terra, ele ainda encontrou forças de chegar à janela e de abençoar as milhares de pessoas que estavam lá naquela praça de Roma. Se mostrou forte até o fim, mesmo estando agonizando. E tanto que já no dia seguinte desencarnou. Nessas profecias, o passado e o futuro às vezes se fundem. E quem as lê acha quase impossível separar o que é passado e o que é futuro ali em um mesmo fato. Numa das suas afirmações, as profecias dizem o seguinte: a Virgem Maria aparecerá muitas vezes aos simples e não acreditarão nas suas aparições. Quer dizer, aqueles que não são simples não acreditarão. E realmente isto se deu porque muitas das aparições que houve no planeta, a Igreja não reconheceu. Reconheceu só algumas. Nessas aparições, esta imagem que representava Maria falava dos assuntos como se a humanidade fosse seguir. Ela sabia muito bem que a humanidade não ia praticar o que estava sendo anunciado, como não praticou até hoje. E ela sabia muito bem que todos iriam tomar conhecimento, que todos iriam concordar, iriam repetir, iriam se tornar devotos, mas mudar de vida mesmo ninguém ia mudar, como não mudaram. E Saint Germain, que séculos atrás também sabia que estava trabalhando aparentemente inutilmente porque nada ia mudar, Saint Germain trabalhou até o fim para que a Revolução Francesa não acontecesse, sabendo que ia acontecer. Então, que mistério é esse? Como é que seres proféticos sabem que estão trabalhando aparentemente de forma inútil, porque ninguém vai seguir? A Virgem sabia muito bem que ninguém ia mudar de vida. Saint-Germain sabia muito bem que a Revolução Francesa ia se dar e que aqueles que ele tentava salvar iam ser todos decapitados. E por que que isto acontece assim? É uma pergunta. Por que que a gente trabalha para aquilo que a gente sabe que não vai acontecer? Qual é a finalidade disto? Por que se faz isto? Se faz isto porque se deixa uma semente. Se faz isto porque esta intenção e este trabalho fica registrado no éter do planeta. Fica registrado como intenção no plano astral planetário. Isto fica impresso na órbita do planeta. E um dia, estas sementes vão germinar. Um dia, isto vai valer para alguma coisa. Saruma, quando estava encarnado, dizia, já naquele tempo, que as forças do mal estavam instaladas na cúpula da igreja. Usava essa expressão. E Ângelo Roncalli, nas suas profecias, dizia o seguinte: o mal tem três cabeças. A primeira cabeça vai cair logo. A segunda cabeça também vai cair. Mas a terceira estava no seio da mãe. O que ele chamava de mãe era a igreja. Então a terceira cabeça do mal, segundo a profecia de Ângelo Roncalli, estava no seio da mãe. Isso é, estava, como disse Saruma, na cúpula da igreja. Só que Saruma usou a palavra cúpula e ele usou a palavra seio. Há outras afirmações muito veladas nessas profecias. Por exemplo, que nesta igreja aconteceria divisões, mas ao mesmo tempo haveria um despertar espiritual em alguns indivíduos. E nós sabemos que alguns indivíduos que despertam espiritualmente são mais importantes do ponto de vista cósmico do que toda a humanidade que não desperta. De forma que muitas vezes se faz uma coisa, como ele fez, para alguns indivíduos. Porque isto na balança cósmica vale mais do que todos os outros que nada fazem. Então, todas as divisões, todas as incompreensões, tudo isto era menos importante do que um ou outro que viesse a despertar. Então vale a pena cuidar de um ou outro. E disse também que a humanidade iria passar por duras provas. Provas que ainda nem começaram. Como parece que estava vendo quase no plano físico, numa das suas profecias está escrito que os Estados Unidos terão uma mulher como presidente a uma certa altura. Coisa inconcebível na época. E também que Roma, onde está a sede da igreja, será uma cidade deserta. E, simbolicamente, ele disse que o Papa se fará peregrino descalço. Bem, falou muito da China, da Europa, da África, sempre escolhendo o que havia de mais positivo nessas áreas tão importantes no planeta. Numa das profecias, há um detalhe muito interessante. É uma profecia a respeito de Pio XII. Nem se sonhava com Pio XII como Papa quando esta profecia foi escrita. E a profecia diz que o 12º Pio, Pio XII, o 12º Pio, 7 vezes encontrará o visitador e verá o seu rosto antes de morrer. Foi muito interessante porque Pio XII depois surgiu como Papa e Pio XII teria encontrado a figura do Cristo. Cristo apareceu para Pio XII. Dizem aqueles que o viram desencarnar, que estavam perto do leito, que antes de desencarnar, que ele estava recebendo a visita do Cristo em sua cabeceira. Mas na profecia está escrito que Cristo iria aparecer 7 vezes. Então, o Cristo aparecer claramente diante de um Papa quer dizer que a situação é grave. Diz a Bhagavad Gita, o livro sagrado indiano, falando do mesmo Cristo, só que ali chamava de Krishna. A Bhagavad Gita diz que Krishna se manifesta sempre que tudo parece perdido. Entre uma e outras profecias, há notas, há comentários, e muita coisa permaneceu obscura até hoje. Porque às vezes as profecias se referem a fatos iniciáticos, a fatos que são fora do conhecimento da maioria, falam de fatos interiores, falam de processos internos. E um frei chamado Aldiran, num convento de Estrasburgo, disse o seguinte: temos a certeza de que muitos dos acontecimentos esotéricos que julgávamos perdidos pelas nossas ordens iniciáticas estão zelosamente conservados e seriamente administrados, bem escondidos, em 2 instituições seculares, exotéricas, a Igreja Católica e o Islã. E diz Frei Aldiran que é tempo de nós tomarmos nota do que estão nestas coisas bem guardadas, porque assim desejam aqueles que a manifestaram, aqueles que as mandaram para nós. Nessas partes, se diz que haverá muitas crises de vocação. Crises de vocação não é apenas pessoas que não querem ser padres. Crises de vocação são crises entre as pessoas cuja vocação é servir, cuja vocação é devocional. E essas crises de vocação, que seriam muito comuns, muito normais, são crises de nós todos, para nós todos. Então, quando nós temos conhecimento da nossa vocação, quando nós sabemos, sem dúvida alguma, que a vocação de uma alma é servir, que uma alma vem ao mundo para servir, nós entramos em crise de vocação porque encarnamos, esquecemos de tudo isso e vivemos não sei para quê. E também estava profetizado, e que a Igreja compreendeu que era para o âmbito dela, mas não era assim, que haveria muita incompreensão entre os grupos espirituais. E vocês veem quanta incompreensão existe, porque se nós fôssemos reunir todos os grupos espirituais existentes no planeta, com um pouco mais de compreensão e de união entre eles, se formaria algo enorme. Mas existem tantas incompreensões ideológicas, históricas e de tantos tipos, que todos esses grupos ficam trabalhando isoladamente, ao invés de juntarem as suas forças, de se reunirem e fazerem um trabalho unido, um trabalho único, o que teria muito mais força. E que existem também entre os grupos espirituais anseio por novidades. Como se as pessoas estivessem num grupo espiritual, a maioria para saber de novidade. A maioria por ter informações, só para isso. Mas não se vive aquilo que se aprende. E também que haveria muita intolerância, uns para com os outros, e que isso tornaria impossível um diálogo. Isso de não se tornar possível um diálogo, isto se viu quando todas as igrejas tentaram se reunir, não é? E se viu que isto é uma utopia. Mas nas profecias de Ângelo Roncalli, não? Se diz a uma certa altura que em Roma correrão os cães e a mãe será ligada às cruzadas. Quem é que vai entender isto, não é? Bem, em Roma correrão os cães, o que publicou as profecias tenta interpretar isto. E diz que, em nome da igreja, iria se mercadejar. De fato, a igreja fundou até um banco, como vocês sabem. Houve tanto roubo que esse banco faliu e aí ela fechou o banco. Então, em nome desta igreja, se mercadejará, se conquistará poder político em nome da religião, inimigos serão abatidos em nome dessa ideologia e seria separado a ação social da igreja daquilo que ela deveria ser. Sim, porque a ação social só de fornecer coisas materiais para os outros, isso está muito longe do que uma ação social deve ser. Porque uma ação social seria você saciar as almas na medida que você supre outras coisas. Mas se você está suprindo as pessoas de coisas materiais, de coisas mundanas, de coisas físicas e humanas, todo esse lado transcendental deixa de existir nesta ação social. E nas profecias se pergunta: mãe, por que ficas em silêncio? Mãe era a igreja. Mãe, por que ficas em silêncio? E depois que passaram tantos anos, que veio a Segunda Guerra Mundial, se viu o silêncio da igreja diante de tantas coisas, não é? Então, essa pergunta, mãe, por que estás em silêncio? Isso tinha muito a ver com o que ia acontecer. Mas ele diz nas profecias que muitas vezes nós podemos nos enganar. Obviamente, tudo pode se enganar nesta terra. E no texto da profecia está escrito o seguinte: enganar-se pode ser um bem. Quando a gente se engana, quando a gente comete erros, e quando a gente os admite, quando a gente os assume, em vez de ficar justificando, mas a gente os assume e diz: eu errei, sim, foi um erro. Que isto se transforma num bem, na hora que a gente aceita. Aí, as profecias tocam num assunto que ainda não tinha acontecido e que foi muito mais grave do que nós possamos entender. As profecias, falando de um certo Papa que viria e que elas estão se referindo a Paulo VI, as profecias dizem: tolheste o exorcismo do sacramento e viste o vulto de Satã. Porque foi Paulo VI que proibiu a igreja de fazer exorcismo. Porque o exorcismo era um sacramento na igreja. Havia seres exorcistas na igreja. Paulo VI era uma reencarnação de uma grande dama do Renascimento europeu. De forma que Paulo VI não era um ser de tradição espiritual como muitos outros papas, como João XXIII, que era um membro da hierarquia. Paulo VI era a reencarnação de uma grande dama. E foi ele que sucedeu a João 23. E este Paulo VI eliminou o exorcismo como sacramento. Não, fazer exorcismo não é mais sacramento. Quer dizer, abriu-se a porta para tudo. Agora, as profecias dizem que depois disso, depois deste que tolheu o exorcismo como sacramento, viria aquele que seria o bendito, bendito, bendito. Ele usa o termo bendito 3 vezes, que foi aquele João Paulo I que viveu só 31 dias. E que Malaquias, um outro profeta, também tinha se referido a este que era puro e que foi Papa 31 dias somente. Malaquias o chamava o Papa da Meia Lua, isto é, aquela lua minguante e aquela lua crescente que dura pouco. E assim vão as profecias falando de coisas muito delicadas e por isso não podem ser admitidas oficialmente. Agora, nos abala a todos quando diz o seguinte: não é só a Igreja que não cumpre. Ele fala de nós todos e diz: o mundo sente-se seguro ao sorrir. Vocês já notaram, né, que as pessoas sorriem? E sorrindo e rindo resolvem tudo. Então, o mundo sente-se seguro ao sorrir. Pedem até que os outros vivam sorrindo, que é para eles se sentirem seguros, esquecerem de que mundo, onde eles estão. Então, nos pedem a todos que vivam sorrindo, para enganarmos todo mundo, porque não há nenhuma razão para sorrir neste mundo, se nós formos ser exatos. Mas o mundo sente-se seguro ao sorrir. Isto ele diz. E essa frase dá a ideia exata da irreflexão de todos diante de tantas coisas prestes a acontecer, que estão anunciadas há tanto tempo, sobre a inconsciência daqueles que têm poder, que apostam no destino econômico, técnico da humanidade, mas que estão longe de se preocupar pelo desenvolvimento espiritual da humanidade. E também nós todos sorrimos muito e até participamos, colaboramos com os que o livro chama de detentores do poder econômico, que brincam com o perigo por motivos especulativos. E quem de nós se pergunta o que que um banco faz com o nosso dinheiro? Quem é que se pergunta isto? Quem é que se pergunta para o que a nossa força econômica está sendo usada? Nós só vemos os juros crescerem, mas ninguém se pergunta o que estão fazendo com aquilo. O mundo sente-se seguro ao sorrir. Então, só resta brincar, só resta sorrir para nem notar estas coisas todas. Bem, diz as profecias que nos laboratórios preparam-se armas desconhecidas de todos e que o mar assassina sob as águas e o céu cospe fogo. Estava se referindo a essas guerras submarinas, a tudo isto que está se construindo no fundo dos mares e que naquele tempo nem se sonhava com estas coisas. Que o mar iria começar a assassinar nas suas águas. E isso aumentou consideravelmente mesmo nos tempos de paz. Porque aqui há uma paz aparente, mas nós não sabemos o que está se passando no fundo dos mares, com as armas que existem lá. E dizem as profecias uma coisa muito incômoda. Diz que abaterão os marionetes do dinheiro, mas não abaterão os donos do dinheiro. Porque o dinheiro tem dono, não? Vocês sabem quem é o dono do dinheiro. E aqueles que são os marionetes podem até ficar abatidos, mas os donos, nesse não se vai tocar até o fim. Então temos que ter muito cuidado, não? Porque isso é uma coisa que não vai desaparecer. Pelo contrário, os donos vão ficar aí. E nós temos que tomar cuidado. Temos que saber lidar com isto como se não lidássemos. Isto é o que se depreende das profecias. E diz as profecias que a grande arma explodirá no Oriente, deixando chagas eternas. Quem se lembra da bomba atômica? Quase ninguém. Eles se lembram da bomba atômica porque querem fazer uma bomba maior. Mas quem de nós, qual é o ser humano que se importou com a bomba atômica? Quem jamais refletiu sobre o que realmente aconteceu ali? Ali aconteceu um fato de uma magnitude que, segundo as profecias, deixará chagas eternas. E quem é que está se incomodando com bomba atômica? E ele diz na profecia que essa bomba foi uma grande covardia diante da carne do mundo. Isto é uma bomba covarde, porque aquilo que ela destrói não podia se defender dela. Aqueles seres que foram desintegrados, porque aquela arma desintegra também, não mata só, desintegra, e pode influir até em certas almas. E isto foi uma covardia à carne do mundo que não será jamais cancelada. Isso está descrito na profecia. Mas nem tudo é aviso de negatividade para nós ficarmos atentos. As profecias dizem também, disseram naquele tempo, que na terra de Brahma, isto é, na Índia, uma voz era desarmada e que aquela voz na Índia representava a consciência do mundo que nunca morrerá. Ele estava se referindo a Gandhi quando falava da não violência. Vamos ler isto, porque também nós esquecemos de Gandhi, esquecemos da não violência, vamos recordar. Nem tudo é trevas e negatividade. Na terra de Brahma, uma voz desarmada, quer dizer, uma voz que não tinha armas e que não usava violência para se fazer ouvir. Então era uma voz desarmada. Aquela era a consciência do mundo que nunca morrerá. Apesar do mundo ser o que é, existe no mundo a possibilidade desta voz acontecer. A voz da não violência. Esta nunca vai morrer. E mesmo nos momentos mais importantes, mesmo nos momentos mais violentos, a não violência vai emergir como voz. E nós precisamos estar muito atentas a ela. Precisamos estar habituados a ouvir, porque não estamos muito habituados a ouvir. Para nós ouvirmos uma coisa, precisa que seja um trovão. Precisa que seja uma coisa berrando no nosso ouvido. E essa voz da não violência é uma voz desarmada, que faz parte da consciência do mundo. E esta voz continua falando, embora desarmada, mesmo quando seus porta-vozes são assassinados. Vocês viram que Gandhi foi assassinado, mas a não violência está circulando por aí. Quem quer, ouve esta voz. E isto realmente é um sublime ensinamento. Bem, Vamos ver, não, deste rápido resumo, o que nós podemos aproveitar disto. E parece que a não violência é algo muito necessário, porque o que vai acontecer em matéria de purificação planetária, ou que já começou a acontecer, isto usa violência. Não violência inconsciente, não violência cega, mas isto usa uma força de primeiro raio para eventualmente abrir a terra, fazer subir as águas, enfim, para purificar tudo isto que está aí para ser limpo. E nós teríamos que não confundir esta força de primeiro raio, não confundir os acontecimentos que virão com esta violência que nós teríamos que ser curados dela, que é esta violência que não está no plano evolutivo. É uma violência que não está aí para construir, mas é uma violência que está aí para dominar, é uma violência que está aí para fazer calar as vozes dos outros e assim por diante. Então, esta não violência é algo a se cuidar. Na próxima vigília, nós continuaremos com este assunto, porque este ser, além de outras profecias que nós não vimos hoje, ele deixou um diário íntimo, no qual ele revela como muitas coisas espirituais e internas se deram, nos deixando algumas sugestões para o nosso trabalho individual. Muito obrigado, então, a todos.